Estou muito alegre nessa manhã, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós vamos falar sobre o surgimento da igreja. Semana passada o irmão Paulo compartilhou um ponto sobre a igreja e essa semana nós vamos falar sobre o surgimento da igreja. Precisamos saber que a igreja, ela é espiritual. Amém? A igreja não é um prédio. A igreja, ela é espiritual. E ela é gerada através da morte de Cristo na cruz. Aleluia! Vamos ler João 12:24. Esqueci de passar a relação para o irmão, então vamos ler pausadamente. Amém? Em verdade vos digo, vamos ler juntos? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Amém. Quem que é esse grão de trigo? Jesus. Jesus é o único que consegue gerar a igreja. Por quê? Porque ele morreu na cruz. Homem algum consegue. Só Jesus. Jesus deu a sua vida para gerar a igreja. Amém? Isaías 53, 10, 1. Eu acho que não é o 1, é o 6. É esse aí, é o 10. Eu pus um aqui, é 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Próximo. Está dando microfonia, né? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você está sentindo aí já a igreja aparecendo ou não? Volta ao versículo 10. Oferta pelo pecado? Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então aí já a gente começa a ver a igreja. A igreja é Novo Testamento, certo? Mas no Velho Testamento a gente já tinha algumas figuras da igreja. Então aí nós já começamos a ver a igreja. Amém? Ó Senhor Jesus. Mateus 16:18. Esse versículo é muito especial. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem vai edificar a igreja, irmãos? Jesus. Não é palavra de homens, não é palavra de profetas, mas é a palavra de Deus. Jesus. Irmãos, Jesus deixou o seu trono para nos resgatar. Ó Senhor Jesus, se Jesus não tivesse morrido na cruz, nos resgatado, a igreja não surgiria. Não é verdade? Ó Senhor Jesus, Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Os irmãos, pode ler, por favor. Se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Está vendo que a igreja não surge assim, né? Surgiu a igreja? Não. é um processo pelo qual o próprio Deus se encarnou, através de Jesus, e Jesus, ele se humilhou, ele era Deus, certo ou não? Tem aquele hino, o alto trono era seu, como que é? Dos anjos tinha adoração, mas tudo por amor deixou, descendo aqui em servidão, me procurou, sacrificou, a alta posição do céu, buscou-me, glória ao nome seu. Ó, nós não temos nada, não é verdade? Temos aí um carro, talvez uma casa, uma família. Você deixaria tudo para morrer por alguém, Ana? Tudo que você tem hoje. É difícil, não é? Não faça essa pergunta. Mas Jesus, ele tinha o trono. O que Deus tinha, era dele também. O que Deus é, Jesus também é. Mas Jesus deixou o trono para que a igreja seja gerada, amém? Então, irmãos, quando nós falamos da igreja, nós precisamos saber que a igreja se refere ao Novo Testamento, amém? Deus, no Novo Testamento, ele dá uma guinada, ele dá uma virada, não é verdade? O Velho Testamento, Deus, ele tinha um povo escolhido, mas Deus estava fora do povo, certo? Posso abrir um parênteses aqui ou não? O Velho Testamento, como que Deus lidava no Velho Testamento? Através da lei, né? E Deus estava fora do homem, certo? Parênteses está aberto, tá? E aí, Deus usava a lei. E quem não obedecesse à lei, sim, era amaldiçoado, não é verdade? Deus tinha o seu povo, tinha a lei. E o povo falou, tudo o que o Senhor falar, nós faremos. Não é? Mas o povo não conseguiu. Então, Deus usava, sim, algumas até crueldades, né? Muitas pessoas morriam, porque era a maneira de Deus governar. Você já viu Jesus no Velho Testamento amaldiçoar alguém? Não. Jesus, ele curava, Jesus, ele se compadecia, certo ou não? Jesus, ele ressuscitava mortos, amém? Então, se você ouvir hoje falar alguma coisa aí sobre maldição, saiba que é falso profeta. Amém. Não é de Deus. Não vem de Deus. Fecha o parênteses. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Novo Testamento. Amém. Irmãos, no Novo Testamento, nós podemos... Ah, deixa eu falar, comentar também. No Velho Testamento, Deus não podia ser chamado de pai. Certo ou não? Mas no Novo Testamento, João fala, 1,14, né? Coloca aí João 1,14. Esse versículo é muito bom. Ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Irmãos, o Senhor se fez carne. Deus se fez carne. Hoje nós podemos chamar Deus de Pai. É o versículo 12, né, que fala isso. 12, isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por isso que o Velho Testamento parece ser cruel. É porque assim, irmãos, imagina. Deus não tinha filhos, ele tinha um povo, certo? No Velho Testamento, tinha um povo escolhido. O Novo Testamento, Deus, ele tem, são filhos. É uma relação de pai para filho. Você já viu um pai amaldiçoar um filho? Nunca vi. Pelo contrário, o filho pode ser um ladrão, mas ele vai lá na cadeia e ele abençoa o filho dele lá na cadeia, não é verdade? Porque é um sentimento que Deus tem dentro do coração dele. Então, quando nós falamos, Abba, Pai, Abba, Pai, o coração de Deus se amolece. Não é verdade, irmãos? Então, nós temos que pensar o seguinte, Velho Testamento, Deus lidava com o povo de maneira diferente do Novo Testamento. O Novo Testamento, o centro é Jesus. E Jesus veio para morrer por nós. Amém? Então hoje nós podemos falar, Abba, Pai. Aleluia. Então o surgimento da igreja, ele começa com o nascimento de Jesus. Ó, e o Velho Testamento são figuras, né? Olha só, Isaías 9, 6. Interessante isso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Isaías já estava profetizando que Jesus ia nascer. Lucas 2, 8 a 14. Vamos ler? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje, irmãos, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus! Nas maiores alturas, e paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Irmãos, Jesus nasceu.
Amém.
Olha a igreja aí, irmãos, Jesus nasceu.
Amém.
Tá pequenininha a igreja ainda, né? Bebezinho. Amém? João 1,14, nós já lemos. E o verbo se fez carne, amém?
Sim.
É isso aí. Irmãos, aí Jesus teve um viver humano, certo? Ele nasceu. Jesus, ele teve ansiedade? Jesus teve depressão? Dor de cabeça? Unha encravada? Certo ou não? Então, ou seja, tudo que nós passamos hoje, Jesus passou. Amém? Jesus sabe o que é sofrer. Acho que foi o Felipe que falou isso lá na conferência em Uberaba. Irmãos, que conferência, hein? Cadê os jovens? Que benção, irmãos.
Amém.
Lembra daquelas conferências que a gente tinha palavra? Foi a conferência lá. Tem palavra agora, irmãos.
Amém.
Aleluia. Amém. Puxa, que benção, viu? Julho vai ter conferência de jovens, hein? Vamos nos preparar aí. Então, até 30 anos, Jesus, ele viveu como qualquer um de nós. É interessante, né? Se você ler Lucas, você vê três citações apenas de Jesus antes dos 30 anos. Primeiro, o seu nascimento. Segundo, com 8 dias, ele foi circuncidado. Jesus passou pela circuncisão, irmãos. É, sofrimento, hein? Bebezinho lá, cortou a carne. Aí com 12 anos, né? Lá no templo, lembra? Ele estava lá ensinando no templo. Depois disso, só lá no batismo, quando ele foi batizado. Então, o que Jesus estava fazendo aqui, nesse período todo? Vivendo como eu e você vive hoje. Amém? Trabalhava, o pai dele era carpinteiro, então ele trabalhava. Tem um irmão que escreveu um livro que fala que ele mesmo que fez a sua cruz, né? Depois, acho que Augusto Cury fala isso no livro dele, que provavelmente ele mesmo que fez a sua cruz. O pai dele era carpinteiro. Ó Senhor Jesus... Aí com 30 anos, a igreja já começa a aparecer mais. Com 30 anos, após ser batizado, Jesus começa o seu ministério. Vamos ler Lucas 3, 21 e 23. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me compraz. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Amém? Então aí que Jesus começa o seu ministério. Ó Senhor Jesus. Aí Jesus, ele começa a curar, fazer curas, e as multidões começam a seguir Jesus. Se você ler Lucas, Lucas é muito bom. Estava lendo Lucas hoje, pela manhã. Então você vê Jesus curando, e as multidões acompanhando Jesus. As multidões gostam de cura, né? Milagres, né? Mas chegou um momento, e Jesus curando, mas chegou um momento que acho que Jesus pensou, eu não vou conseguir fazer isso tudo sozinho. É muita coisa para mim. O que, que ele faz? Ele chama os 12. 12 apóstolos, 12 discípulos. Ah, vamos lá, João 19. Não, é, Jesus passa a ensinar. É, acho que é Lucas ainda, Lucas 6. Lucas 6. Rapaz, eu já não estou enxergando mais nessa Bíblia, você acredita? Lucas 6. A letra diminuiu aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. É interessante isso daqui, sabe? Porque a igreja sem os discípulos não é igreja. Senhor Jesus. Quer ver, ó? Aqui, acho que é aqui, ó. É, Lucas 6, 12. Isso. Naqueles dias retirou-se Jesus para o monte, a fim de orar. Que peso essa decisão, né, irmão? Tem que orar muito. E passou a noite orando a Deus. Próximo. E quando amanheceu, chamou a si os seus 12 discípulos e escolheu os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Então aquela multidão seguia Jesus, mas aí Jesus falou: não, eu preciso de 12 comigo. Amém? Olha, nós entramos, a gente está entrando aí na cena, irmãos. Aleluia. Aí, irmãos, acontece vários milagres com Jesus. João 19, 34. É assim, ó, Lucas, ele é muito detalhista. Provavelmente, é Lucas, provavelmente não, Lucas ele foi um historiador, né? Ele era médico. Então, se você ler Lucas, você vai ver os detalhes de que Jesus fazia. Agora, se você ler João, João é um livro já de vida. João, olha o que João fala, 19:34. Jesus estava ali na cruz, e de um lado direito um preso, né? Um bandido ali, e do outro lado, outro ladrão, né? Dois ladrões. E antes que virasse o dia, não poderia ficar ali na cruz vivo. Então eles vêm com uma lança, quebrar as pernas, né? Para ele morrer logo, então tinha que morrer ali. Aí ele foram lá os soldados e quebraram a perna de um ladrão. Pá! Isso tudo para cumprir as escrituras. Morreu. Do lado esquerdo, quebrou as pernas, morreu. Mas quando eles foram ver Jesus, Jesus estava morto. Já tinha morrido, ele já tinha entregue a sua alma. E aí, irmãos, o soldado ficou, acho que foi raivoso, né? Se Jesus, até na cruz, pregou em nós, né? Aí ele foi lá com uma lança e, raiva, pá, furou o lado direito do Senhor. Fígado, Mário. Furou o fígado. Aí quando ele furou o fígado, João estava aos pés da cruz. Por isso que João é um livro de vida. Só João viu essa cena aí. João viu que saiu sangue, vermelho, né? É vermelho o sangue, Mário, ou é outra cor? Vermelho mesmo, né? Saiu assim, escorrendo. Todo mundo viu, certo? De longe dá para ver o sangue. Mas a água cristalina, só João viu saindo a água assim. Então essa água tipifica o quê, irmãos? A igreja. A vida. Louvado seja o Senhor. Então aí, irmãos, já começa a geração da igreja. Mostrando que através da morte e ressurreição de Jesus, a igreja começa a ser gerada. Amém? Senhor Jesus. Ó, Senhor, a igreja, seu complemento, somos nós. Amém. Aleluia. Amém. Então a igreja é o complemento de Jesus. Então onde você está hoje, você é um complemento de Jesus. Jesus vai onde você vai, Jesus vai com você. Amém. Se você é filho de Deus, onde você está, Jesus está com você. Ó, Senhor Jesus, tem uma promessa. Ah, deixa eu fazer uma observação. Olha que interessante aqui, ó. João. Olha que isso. Isso é rico demais, irmãos. Olha só, João. Não, Atos. Atos 1, 3. Fala assim, ó. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ah, esse versículo 4 eu gosto demais, viu? E comendo com eles. Vamos ler juntos? E comendo com eles. Aleluia. Ah, vamos falar de novo? E comendo com eles. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Irmãos, pensa bem, Jesus morreu e ressuscitou, certo? Ele já não poderia ter ascendido aos céus imediatamente? Mas ele ficou esperando 40 dias, irmãos. Então ele ia e voltava, ele ia e voltava. Nós lemos, né? João 20, olha lá, ó. Ao cair da tarde, João 20, 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Mas ele sabia que os discípulos estavam com medo. Você tem medo, irmão? Irmão, paz seja convosco.
Amém.
Jesus está com você.
Amém.
Ele fez questão de ficar aqui 40 dias, porque ele sabia que os discípulos iam ficar com medo. Aí, bom, só que não estava todo mundo lá nesse dia, né? Faltava um, né? O Tomé, né? Jesus não ascendeu ainda. Ele falou: ah, deixa eu aparecer para Tomé também. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor, Tomé! Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Eu acho que Jesus estava acendendo. Aí Tomé falou isso, ele voltou. Ah, Tomé! Foi lá se mostrar para Tomé. Ó, Senhor Jesus. Aí o 27 fala, né? Aí fala: passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. Irmãos, vamos reunir, irmãos? Vamos ficar junto? Amém? Fica sozinho não, irmãos. Vamos ficar junto. Estando as portas trancadas, mesmo que você tenha medo, se reúne com os irmãos. Amém? Põe-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Tomé, põe o dedo aqui, Tomé, e vê as minhas mãos. Aqui, Tomé, é verdade, Tomé. Chega também a mão e põe no meu lado aqui, Tomé. É aqui que João viu, Tomé, ó, saindo sangue e água, foi daqui, Tomé. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente, amém?
Amém.
O Senhor amava Tomé, viu? Senhor Jesus. Aí depois, Senhor Jesus. Bom, aí Jesus aparece, né? Aí esse versículo 4 fala que Jesus comia junto, e comendo com eles, né? Então, irmãos, Jesus tinha um cuidado humano com os discípulos, não é verdade? Jesus amava os discípulos. Tudo isso preparando, porque ele ia dar uma incumbência. A incumbência está lá em... Eu estou com a voz meio ruim ainda? Ainda não. Já, né? Perdão, viu, irmãos? Olha só. Vinte e dois, fala assim, ó. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Amém?
Amém.
Ah, mas o 21 fala: disse-lhe Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A incumbência, irmão, está aqui. O Senhor quer nos enviar. Amém?
Amém.
A igreja, Jesus, mas a igreja também é os discípulos. E aí fala assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentem de Jerusalém, mas que esperem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Irmãos, Deus deu uma incumbência para os discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo. Mas calma, agora sim eu vou ser ascendido. Eu vou ao Pai. E aí o versículo 8 fala assim, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Bauru, quanto em Agudos, quanto em Jerusalém. Hã? Que mais? Lençóis Paulista, Piratininga, Marília, do meu vizinho. Eu tenho um menininho lá, não, meu vizinho lá, né? O loirinho lá. É, já é de casa, né? Pula o muro, assim, ele e o Caleb, né? Então, quando ele vem na reunião, ô vizinho. Então, tem que pregar o evangelho pro vizinho, irmão. Os confins da terra, nosso vizinho, amém? Senhor Jesus. E aí surge a primeira igreja, a igreja em Jerusalém. Amém? Em Pentecostes, Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, mais uma vez, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Agora, você está vendo, irmãos? O Senhor já usou o espírito exterior. Eles tinham o espírito interior, mas o espírito exterior, para quê? Para que a igreja seja expandida. E aí no versículo 37 do mesmo capítulo fala, depois que Pedro faz todo aquele depoimento, fala assim, ó, versículo 37 do capítulo 2. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então a igreja é isso, irmãos. Como surge a igreja? Através de Jesus. Não é através de palavra de profeta, é através de Jesus. Então Jesus morreu por nós. Jesus deu sua vida para gerar a igreja. E ele nos incumbiu. Vai, prega o evangelho. Ide, é vai. Ide, é vai, prega o evangelho. Então quando nós pregamos o evangelho, irmãos, baseado no espírito interior e no espírito que o Senhor nos dá, de poder, ó Senhor Jesus, irmãos, a vontade do Senhor é feita. Aí depois tem toda a história da igreja em Jerusalém, mas não vamos entrar nesse assunto. Vamos pregar o evangelho? Para que a igreja está na terra, irmãos? Para pregar o evangelho.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Vamos cantar?
Amém.